Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Filomeno Lopes e Dulce Araújo para a emissão deste dia 14 de março de 2025. O Papa passou a noite tranquila, informou na manhã desta sexta-feira a sala de imprensa da Santa Sé.
Reunimo-nos em oração nesta manhã pela intenção da saúde do Santo Padre para que possa recuperar e voltar logo entre nós, foi o que disse o cardeal. Secretário de Estado Pietro Parolin, durante a missa por ele presidida na manhã desta sexta-feira, 14 de março, na Capela Paulina do Palácio Apostólico, na presença do corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé.
A oração do terço na Praça de São Pedro pela saúde do Papa será nesta sexta-feira, às 19h30, presidida pelo Padre Lúcio Ruiz, secretário do Dicastério do Vaticano para a Comunicação. Os primeiros cineastas da Guiné-Bissau, formados graças à iniciativa de Amílcar Cabral, estão a preparar um filme homenagem a ele. Refere Sana Nanada, que esteve no Festival Pan-Africano de Ouagadougou com o filme Nome e o documentário O Regresso de Amílcar Cabral. Pormenores na rubrica África Global.
O Papa Francisco passou uma noite tranquila. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Pontífice nesta sexta-feira, dia 14 de março. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 13 de março, a equipe médica levou um bolo com velas ao quarto do Papa Francisco para comemorar o 12º aniversário da sua eleição à Cátedra de Pedro. Também à tarde, o Papa participou dos exercícios espirituais para a Cúria Romana em conexão de vídeo com a Sala Paulo VI. Em seguida, retomou a terapia respiratória. Francisco continua alternando a ventilação mecânica não invasiva à noite com oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais usadas durante o dia. A situação clínica permanece estável num quadro complexo. Um novo boletim médico deverá ser publicado no início da noite desta sexta-feira. Francisco continuou as terapias prescritas, incluindo a medicamentosa e a fisioterapia motora ativa. Ontem de manhã, após a ventilação mecânica não invasiva, durante a noite passou a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais. Foram entregues ao Papa Francisco centenas de mensagens de crianças e jovens enviadas ao Vaticano por escolas, associações e institutos religiosos. Nesta sexta-feira, 14 de março, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin presidiu, às 10h30 horas locais de Roma, uma missa pelo Papa na Capela Paulina do Palácio Apostólico com a presença do corpo diplomático credenciado junto da Santa Sé.
Cari fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato, signor Decano del Corpo Diplomatico, signori e signore ambasciatori, membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, fratelli e sorelle tutti. Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre.
E uma oração intensa e viva, aquela que o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, elevou ao céu pela saúde do Papa Francisco, na manhã desta sexta-feira. Reunimo-nos em oração nesta manhã pela intenção de saúde do Santo Padre para que possa se recuperar e voltar logo entre nós, disse o cardeal durante a missa presidida na manhã desta sexta-feira, 14 de março, na Capela Paulina do Palácio Apostólico, na presença do corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé. Uma liturgia organizada a pedido dos próprios embaixadores e celebrada com a intenção da recuperação da saúde do Papa, que está internado há cerca de um mês no Hospital Gemelli de Roma. O aniversário desta quinta-feira, 13 de março, dos 12 anos de pontificado de Jorge Mário Bergoglio, não foi esquecido durante a missa. Então, a nossa oração se torna ainda mais intensa e viva. E foi tudo sobre o significado e a importância da oração, mas também sobre o tema das palavras e das relações como instrumentos de paz, que a homilia do secretário de Estado se desenrolou. Na oração, não se trata de formular um pedido, porque Deus sabe do que precisamos. Mas antes de tudo, de nos colocarmos à escuta do Senhor, explicou Parolin. Em primeiro lugar, é preciso oferecer a Deus um coração aberto e atento às suas palavras. E em seguida, buscar a vontade de Deus nas relações com os outros, nas relações com aqueles que estão próximos de nós. Relações que devem sempre se basear na caridade, porque o amor ao próximo é a prova do nosso amor a Deus. Parolin lembrou, a esse respeito, o Evangelho no qual Jesus coloca o movimento da raiva ou as ofensas verbais no mesmo nível do homicídio. Parece um pouco paradoxal, ressaltou o cardeal. Parece um pouco exagerado, um pouco extremo, mas é assim mesmo. Quantas vezes o Papa afirmou que as próprias guerras nascem de dentro, do coração do homem, da falta da palavra, entendida como diálogo, e da abundância de palavras ruins. As guerras que eclodem no mundo, as guerras que mancham de sangue o nosso planeta e que nós, com a nossa diplomacia, tentamos evitar em primeiro lugar e depois, eventualmente, também resolver, concluir, não nascem nos campos de batalha, nascem aqui dentro, nascem no coração do homem, nascem dos sentimentos de ódio, de hostilidade que carregamos em relação aos outros. E a partir daqui, então se traduzem em atitudes de ódio e hostilidade. A mão é armada pelo coração e a mão também é armada pela boca, afirmou novamente Parolin, reiterando o convite para desarmar a linguagem a fim de alcançar a paz. Não usar uma linguagem agressiva, não usar uma linguagem ofensiva em relação aos outros, porque é ali, o Senhor nos lembra, que a guerra começa. Quando ouvimos e proferimos palavras de desprezo, de aversão e de ódio contra os outros. A caridade, portanto, tem prioridade sobre todas as outras obrigações, inclusive as de culto, enfatizou novamente o secretário de Estado. A reconciliação com um irmão, com uma irmã que tem algo contra nós, ou seja, alguém que ofendemos, que julgamos mal, que maltratamos, se esse gesto não for feito primeiro, torna-se um ato infelizmente hipócrita, aproximar-se da Eucaristia, um dom ao Senhor. Não basta simplesmente dizer desculpe-me, mas sim mudar de atitude, fazer algo radical, como deixar de lado qualquer estratégia de confronto para tentar, em vez disso, abraçar os bons sentimentos, observou o secretário de Estado. É uma questão de passar da lógica do confronto para a da benevolência, começando precisamente por aqueles que estão contra nós, que talvez consideremos nossos inimigos. A oração é útil nesse sentido, porque ajuda a reconhecer humildemente que não conseguimos sozinhos, que precisamos da ajuda que vem do outro e de uma mão que vem do alto. Ao mesmo tempo, a oração deixa claro que todas as vezes que o Senhor nos pede algo, não nos pede algo impossível, mas é Ele mesmo quem primeiro nos dá, nos fornece os meios para realizar a sua palavra. Deus concede amor e benevolência para com o nosso próximo. Então é uma questão de abrir o nosso coração para receber um dom mesmo antes de cumprir uma ordem. Nessa perspectiva, concluiu o cardeal, a oração pela saúde do Santo Padre adquire um novo ímpeto para nos elevarmos com confiança a Deus, que concede todo o bem. No final da celebração, Parolin agradeceu por esta bela e oportuna iniciativa. Nós, disse, rezamos pelo Papa. Continuemos a fazê-lo também pessoalmente.
Ficati da questa parola del Signore, la nostra preghiera per la salute del Santo Padre acquista nuovo slancio per elevarsi con fiducia al datore di ogni bene, e così sia.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta sexta-feira, 14 de março, a décima e última meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, Deixar-se Transformar. A vida, com a sua beleza e suas dificuldades, observou Pasolini, nos coloca diante de uma pergunta crucial. Qual é o sentido da nossa peregrinação neste mundo quando tudo está destinado a acabar? Sem a esperança na eternidade, o peso da realidade pode nos esmagar ou nos tornar cínicos, levando-nos à resignação. São Paulo propõe que fixemos o nosso olhar nas coisas invisíveis que são eternas. A humanidade é marcada pelo declínio físico, mas há uma renovação interior que ocorre dia após dia. Tudo o que parece desaparecer tem, na verdade, um destino maior. Deus nos criou para a ressurreição. E isso não é um sonho utópico, mas a lógica natural de uma existência chamada à plenitude. No mistério da cruz e da ressurreição de Cristo, Deus completou o seu desígnio de amor. A aparente derrota do crucificado é, na verdade, a revelação de um Pai que não desiste dos seus filhos. Isso significa que nossa vida não é deixada ao acaso, mas faz parte de um projeto de adoção e redenção que nos torna filhos amados e destinados à eternidade. Tudo o que experimentamos, alegrias, tristezas, conquistas e fracassos, faz parte de uma transformação contínua, semelhante à de uma semente que, ao morrer, gera uma nova vida. Assim também nós, mesmo atravessando o limite da morte, estamos destinados a uma vida nova e gloriosa. Essa transformação não é apenas futura, mas já começa agora. Na Eucaristia, de facto, ocorre uma troca misteriosa. Oferecemos a Deus a nossa vida e recebemos em troca o próprio Cristo, que nos transforma no seu amor. Em cada missa que celebramos, tudo o que somos é assumido na vida de Cristo, que o leva consigo perante o Pai. Não se trata de um rito simbólico, mas de um processo real de transformação da nossa pessoa, que nos torna partícipes da vida eterna, já no presente. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, porém, no final, mas sabemos que o que seremos já está germinando dentro de nós. Não somos destinados ao nada, mas a um futuro cheio de esperança. Esta certeza muda tudo. A nossa vida não é um filme sem sentido, mas uma obra escrita e dirigida por um diretor extraordinário que nos convida a fixar o olhar na eternidade e a caminhar em direção a ele com confiança. É um fato real. Deus gerou filhos, e entre esses filhos estamos também nós. O futuro permanece diante de nós como um desenho de amor apenas parcialmente revelado. Entretanto, o que vemos hoje já é maravilhoso. Somos filhos amados, cidadãos do céu, vivendo para Deus e para sempre, concluiu dizendo o padre Pasolini.
Após a conclusão dos exercícios espirituais da Quaresma, nesta sexta-feira, 14 de março, de manhã, o Terço pela Saúde do Papa, organizado pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma, volta a ser na Praça de São Pedro. Hoje é rezado a partir das 19h30, hora da Itália, e é conduzida por Monsenhor Lúcio Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação do Vaticano. O encontro é aberto às pessoas que desejam participar, com transmissão ao vivo pelos canais do Vatican News, como tem acontecido todas as noites desde 24 de fevereiro.
África Global.
Os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, tiveram uma presença significativa na 29ª edição do Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, FESPACO, que decorreu de 22 de fevereiro findo a 1 de março corrente. Para o concurso Longas-Metragens de Ficção, foram selecionados os filmes Nome, do guineense Sana Nanada, e Hanami, da cabo-verdiana Denise Fernandes. Ainda nesse festival estiveram os filmes documentários Latitude Fênix, de Welket Bungé, Guiné-Bissau, e As Noites Ainda Cheiram a Pólvora, de Inadelso Coça, de Moçambique. Além disso, havia também os filmes guineenses restaurados O Regresso de Amílcar Cabral, de Sana Nanada, e Morto Nega, de Flora Gomes. De assinalar ainda o filme Pirinha, da cineasta e produtora cabo-verdiana Natasha Craveiro. Conversamos com Sana Nanada a propósito da sua participação no FESPACO e do filme que está atualmente em fase de montagem e que quer ser uma homenagem dele e de outros cineastas guineenses, Flora Gomes e Suleimana Biai, a Amílcar Cabral, que ainda nos anos de luta nos mandou para Cuba estudar cinema, com uma visão de futuro para a Guiné-Bissau e Cabo Verde, que estavam ainda em luta de libertação. Sigam agora a entrevista com Sana Nanada. Sana Nanada, cineasta da Guiné-Bissau, muito obrigada por estar em ligação connosco, precisamente de Bissau. Muito bom dia e obrigada mais uma vez.
Muito bom dia, é um prazer falar consigo.
Obrigada, obrigada. Portanto, a Sana esteve na 29ª edição do FESPACO, que teve lugar de 22 de fevereiro a 1 de março em Ouagadougou, onde apresentou o seu filme Nome, que foi selecionado no setor das longas-metragens, seleção oficial. Um filme que já tem participado em vários outros festivais, entre os quais o International Image Film Festival for Women em Harare, em 2023, mas estar no FESPACO é algo um bocado especial, ou não? Como foi para si?
Para mim foi especial. Estou muito contente de estar desta vez. Eu nunca fui lá com filme nenhum, algum. Desta vez fui, é a primeira vez. Estive em competição oficial. Portanto, foi algo simbólico para mim. Estou muito contente de ter participado no FESPACO com um filme.
E um filme, imagino que tenha sido apreciado e que já tem tido um certo percurso de visão em várias partes do mundo, não é?
Sim, já estive na Holanda, em Nova York, em Harare, Angola, na Alemanha.
E qual é geralmente a reação das pessoas a esse filme que traz uma temática de fundo relacionada com o percurso que a Guiné-Bissau tem feito desde a independência até hoje?
Em Ouagadougou, estive no meio da população do cinéfilo, na sala de cinema, e ouvi comentários elogiosos que me surpreenderam agradavelmente. Mas normalmente as pessoas não sabem que eu sou na sala. Eles vão comentando. É agradável ouvir aquilo. É interessante. Bom, o filho também esteve aqui na Guiné. Teve várias projeções no interior, na Bissau. Mas em Ouagadougou foi bem apreciado pelo cinéfilo, como disse. Mas também havia outros filmes velhos. Um filme de Flora, O Morto Nega. E o meu primeiro filme, que é O Regresso de Cabral, que também estiveram. Foram projetados nas salas de cinema.
Portanto, esses dois filmes que citou agora, Morto Nega e O Regresso de Cabral, são filmes já de uns anos atrás, mas que foram restaurados, não é? Como é que é esse processo? Sim, diga-nos alguma coisa mais sobre este aspecto, sobretudo em relação ao seu filme. Tem havido um certo cuidado em restaurar os filmes do passado?
Sim, é o senhor Abubakar Sanogo, que é um professor de cinema em Canadá, que teve a iniciativa de restaurar o filme para uma empresa italiana, ainda não está a recebê-lo agora. Mas foi graças a ele que os nossos dois filmes foram restaurados. O Morto Nega é de 87, do Flora. O Regresso de Cabral é de 76, o meu. Portanto, foi graças à intervenção de Sanogo que foram os dois restaurados e projetados em Ouagadougou.
Portanto, restaurar esse filme foi de algum modo celebrar o centenário de Cabral, que acabamos de deixar para trás, não é? Imagino, de que é que fala o filme, exatamente?
O Morto Nega fala do percurso de um combatente, os problemas que ele teve depois da independência, a decisão que ele teve depois da independência. O Regresso de Cabral é a transformação do resto mortais de Cabral de Conakry para Bissau, porque ele foi morto em 73, quando ainda estávamos em guerra, e foi enterrado em Conakry, em 76, no 20º aniversário da fundação do PGC, o corpo dele foi trasladado de Conakry para Bissau. Era uma reportagem que eu converti num documentário de 30 minutos. É data dessa, de 76, setembro de 76.
E houve muito interesse lá também em relação a isso? As pessoas estão conscientes de quem era Amílcar Cabral?
Aqui em Bissau toda a gente sabe, mas algumas coisas... Há pessoas que estiveram na homenagem a Amílcar Cabral, os jovens não sabem quem são. Então, para eles é descobrir as caras. Os jovens agora, recente, de 20 tal anos, 30 anos, não conheciam muita gente que apareceram no filme. Uhum. Também dos que apareceram no filme, alguns já morreram, a maior parte morreu. Ainda foi alguma coisa. Mas de Cabral se falou muito desse ano na Guiné-Bissau, por causa do centenário dele. Nós até estamos até agora, não acabamos o filme que homenageia Cabral nesses 100 anos. Uhum. Ainda estamos a montar o filme. Mas devemos mostrar uns trechos no dia 12 de setembro, data de nascimento de Amílcar Cabral. Estamos a tentar acabar o filme.
E em Ouagadougou, no FESPACO, em que setor é que esses filmes restaurados foram mostrados e lá as pessoas já tinham ouvido falar? Ouviu também reações lá?
Sim, sim, realmente a imprensa se interessou. O meu documentário correu também em competição, mas na categoria de documentário, no mesmo dia em que o nome passou.
E quais são as suas impressões gerais desta edição do FESPACO? O que mais tocou à parte a apresentação dos seus próprios filmes e do Flora, etc.?
O evento está muito bem rodado. Há muita participação, desta vez, em filmes da África do Leste, da África Central e da África Ocidental. E cada vez mais o festival está ganhando mais qualidade. A organização também tem alguns percalços, não sei, mas desta vez houve 22 premiações de toda a categoria. Não me lembro exatamente a quantidade de documentários ou de longa-metragem que há, mas houve muitos, muitos. O que eu não entendi é por que não houve premiação de qualidade de interpretação, a interpretação, a escritura, a fotografia. Não senti, talvez não tenha percebido, mas não houve premiação de atuação de atores, comediantes, não houve. Não sei porquê, então é um pouco de decepção da minha parte.
E quanto à participação dos Palop em geral, sei que para além dos seus filmes, os da Guiné-Bissau, que contamos também o Elket Bungé, houve também Cabo Verde e Moçambique. Como é que considera isto no conjunto do festival?
Eu acho que a participação é muito positiva. São vários filmes que falam dos Palopes. E também o Pedro Pimenta esteve na seleção do festival. É uma outra participação importante. Eu acho que houve um bom destaque dos Palopes.
Só que desta vez não nenhum dos filmes dos Palopes teve algum prémio, não é?
Não, mas para mim o importante é participar.
Claro.
Se houvesse um prémio era bom. Mas para já participar em competição é muito positivo para mim. Mas se houvesse um prémio também eu não cuspiria num prémio, não. Mas não me importo muito com aquilo que é. O importante é ter nossa presença e falar dos problemas nossos que estão refletidos no filme.
Claro, claro, claro. E agora, antes estava a falar desse filme que deveria sair no Centenário de Cabral, mas no qual está a trabalhar e que já está quase pronto. Qual é o perfil desse filme? Fale-nos um pouquinho dele.
É um filme a realizar por Flora Gomes, Sulemane Biai e eu. É uma homenagem que nós fazemos a Amílcar Cabral, dado que a iniciativa, para sermos cineastas, alguém teve que ter essa iniciativa, que se lembrou de formar pessoas para a futura Guiné-Bissau, quando nós fomos formar em 67, entre 67 e 72. Nós estávamos a lutar na Guiné, como também em Angola e Moçambique. Mas Cabral tinha uma política de formação de quadros para o futuro país a surgir. Então fomos formados para isso. Nós fomos formados para documentar o processo de luta de libertação. Então chegamos a tempo de filmar os dois últimos anos na luta antes da independência. Então tivemos a sorte de assistir à proclamação do Estado da Guiné-Bissau em plena guerra ainda. Então foi isso que É uma espécie de nós, para nós especialmente importante podermos fazer um filme a lembrar da Mirka Cabral. O seu pensamento, a sua atuação, a maneira bem magistral em que ele dirigiu a luta. Eu acho que isso é muito importante. Nós queríamos homenageá-lo por causa disso. E ainda lembro que em 72, quando ele se preparava para proclamar a Estado da Guiné-Bissau, ele nos pediu para irmos filmar a vida na zona libertária. A vida sobre a educação, sobre a saúde, sobre a justiça, sobre o próprio combate para a libertação da Guiné-Bissau. Ele nos tinha dado 3 meses para filmarmos em 3 frentes de luta. Ele nos tinha dado um encontro com ele em Conakry, em março de 73. Mas nós tínhamos começado a filmar as votações, as últimas votações na zona libertária, quando ele foi morto. Nós vimos-lo 28 dias antes de ser morto. Encontrou-nos, nos pediu para irmos filmar. Nós tínhamos começado a filmar, já estávamos no interior da Guiné-Bissau a filmar, e ele foi, entretanto, morto antes disso. Nem aos funerais conseguimos chegar, porque nós estávamos tão longe da fronteira da Guiné, tivemos que atravessar toda a Guiné-Bissau em 15 dias, só mais esforçado para conseguir chegar ao funeral, não conseguimos. Portanto, para nós é muito importante fazer uma homenagem a Cabral por causa disso.
E agora, quando é que sai o filme?
Ainda não sabemos, estamos a montar ainda, o Flora, o Suleiman e eu, estamos a montar com o mês de bordo, como graças ao apoio do o nosso camarada guinense aqui, é o Paulo Gomes, que é um economista, que está a apoiar a produção do filme. Graças a ele é que estamos a fazer o filme. É um esforço pessoal do Paulo Gomes.
Sana, vamos ficar por aqui desta vez, portanto aguardamos a saída deste filme e de outras obras que eventualmente tenha em carteira e iremos falando do cinema na Guiné-Bissau.
Eu agradeço imenso a sua iniciativa de entrevista. E, bom, quando o filme acabar, vamos avisar.
Obrigada.
Amilcar Cabral, Humarecer.
É tudo, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.
Na 56, Cuba, Angola. Cuba, Angola.